Quarto dia, 25 de fevereiro. Vencendo no sofrimento. Tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Salmo 86, 15.
Certo dia, um pai levou seu filho de 5 anos para fazer uma cirurgia. Tremendo e assustado, o pequeno garoto se agarrou ao pai quando viu a equipe médica se aproximar para iniciar o procedimento cirúrgico. Com dor no coração, o pai entregou seu filho para que os médicos iniciassem o procedimento doloroso. Na perspectiva da criança, o menino deve ter se perguntado por que o pai, que sempre o protegia, estava permitindo que estranhos o levassem para ser furado e cortado. Com aquela criança, em momentos de dor, somos levados a questionar o amor e o cuidado de Deus para conosco. No entanto, devemos ter a segurança de que Deus nos ama, mesmo em meio à dor, e de que Ele não é o causador do mal. Distorção e engano. Durante muito tempo, Satanás procurou levar os seres humanos a ver seu Criador como o autor do pecado, do sofrimento e da morte. Aqueles que ele tinha conseguido enganar consideravam Deus alguém duro e exigente. Achavam que ele estava sempre pronto para denunciar e condenar, e que não estaria disposto a receber o pecador, enquanto ainda existisse um motivo justo para o condenar. A lei de amor, pela qual o céu é regido, havia sido falsamente apresentada pelo arqui-enganador como uma restrição imposta à felicidade dos seres humanos, um pesado jugo do qual deviam se sentir alegres por se verem livres. Mesmo quando expulsou Satanás do céu, a sabedoria infinita não o destruiu. Visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus, a fidelidade de suas criaturas deve se basear em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás. Para o bem do universo inteiro, ao longo da eternidade, ele deveria desenvolver mais plenamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas em sua verdadeira perspectiva por todos os seres criados, e a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, pudessem para sempre ser postas fora de toda questão. Gratidão pelas bênçãos. Os professos cristãos, que estão sempre se queixando e que parecem julgar que a alegria e a felicidade sejam um pecado, não possuem religião genuína. Aqueles que encontram um perverso prazer em tudo que é melancólico no mundo natural, que preferem olhar para as folhas mortas em vez de colher as belas flores vivas, que não veem beleza nas elevações das grandes montanhas e nos vales revestidos de verdor exuberante, que fecham os sentidos à voz jubilosa que lhes fala na natureza e é doce e harmoniosa ao ouvido atento, esses não estão em Cristo. Muitas vezes, sua mente poderá ficar como que nublada por causa do sofrimento. Nessas horas, é melhor nem pensar. Saiba somente que Jesus ama você. Ele compreende sua fraqueza. Você pode fazer a vontade dele simplesmente repousando em seus braços. Não é a vontade de Deus que nos mantenhamos subjugados pela silenciosa tristeza, com o coração ferido e quebrantado. Ele quer que olhemos para cima e lhe contemplemos a serena face de amor. O bendito Salvador se põe ao lado de muitos, cujos olhos estão tão cegados pelas lágrimas que nem conseguem discerni-lo. Deseja nos tomar pela mão para que o olhemos com fé simples, permitindo que ele nos guie. Seu coração se abre às nossas dores, tristezas e provações, amou-nos com amor eterno e com bondade nos atraiu. Podemos descansar sobre ele o coração e meditar o dia todo em sua amorável benignidade. Ele nos erguerá acima da aflição e perplexidade do dia a dia a um reino de paz, conforto e esperança aos sofredores. Bem-aventurados são também os que choram com Jesus, em compaixão pelas tristezas deste mundo, e se afligem pelos pecados que nele se cometem. Com o zelo que o consumia, empenhou-se para aliviar as necessidades e os infortúnios da humanidade, e seu coração pesava de tristeza ao ver multidões recusarem ir a ele para terem vida. Todos os que são seguidores de Cristo tomarão parte nessa experiência. Ao participarem de seu amor, entrarão para seu serviço a fim de salvar os perdidos. Aplicação pessoal. A Bíblia não apresenta uma explicação conclusiva para o sofrimento e a dor que nos atingem. O que sabemos por meio do livro sagrado é que Jesus sempre está por perto em nossas horas de dor. Ele nos abriga em seus braços e cuida de nossos ferimentos. Outros podem passar de largo, mas ele nunca o fará. Ele vê nossa dor. Ele sabe tudo sobre nosso sofrimento. E o melhor de tudo é que ele não nos deixa sozinhos. Neste momento, fale com Deus e confirme sua confiança no amor e na bondade dele.
Ação missionária. Mostre a seus amigos de oração um dos projetos de ajuda humanitária em que a igreja está envolvida e convide-os a apoiar e participar. Motivos de oração. 1. Para crescer na fé e permanecer firme mesmo nas dificuldades. 2. Pelos hospitais, pelas clínicas, pela obra médico-missionária e a ADRA. 3. Por seus 5 amigos. É hora de orar. Passe os próximos momentos falando com Deus em oração. Use o modelo a seguir.
Agradecimento e louvor. Agradeço por cuidares das minhas dores e me ajudares nas provações. Assim posso me alegrar e crescer em fé e confiança. Eu também te agradeço porque...
Confissão.
Ajuda-me a não submeter minha vontade ao mundo e ao seu Senhor. Dá-me mais amor e interesse pela salvação dos perdidos. Necessito do teu perdão e poder para...
Orando com a palavra.
Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor.
Intercessão.
Pelos missionários e suas famílias ao redor do mundo, e pelos motivos de oração de hoje.
Pedidos pessoais.
Ore por reavivamento espiritual e uma vida abnegada, mais centrada nas necessidades espirituais e menos em seus interesses pessoais.